sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 1. Esta será a série que nós vamos estudar durante boa parte deste ano. É o livro de Êxodo, e é justamente sobre o Êxodo que nós vamos falar, a saída do povo de Deus para Canaã, a terra prometida. E nós vamos ouvir e ver nesta história, que nós conhecemos muito bem, que nós, na verdade, esse é o objetivo nesta série, é que nós somos, tal qual aquele povo, peregrinos neste mundo. Nós estamos em travessia, nós estamos numa jornada. E por que temos que falar sobre isso? Porque é muito fácil para nós, e muito comum de encontrarmos isso, é que nós temos mais facilidade de querermos nos estabelecer numa terra estrangeira do que nos para atravessar o deserto que nos levará. Que nos levará à terra prometida, à terra da aliança do Senhor. Então, nesses domingos em que nós vamos estudar o livro de Êxodo, nós vamos desenvolver aqui uma mentalidade peregrina. Isso precisa retornar para o nosso coração. A ideia é que nós não somos desse mundo, nós só estamos passando por ele. E há grandes perigos quando nós queremos nos estabelecer aqui e perdemos de vista o fato de que há uma outra terra onde nós precisamos chegar. Já no começo de Êxodo, nós encontramos essa verdade. E hoje nós vamos começar essa série estudando Êxodo 1, de 1 a 7. Êxodo 1, de 1 a 7. Esses são os versículos que nós vamos estudar hoje. Mas esta primeira parte, ela segue até o versículo 14. Então nós vamos ler todo esse texto de 1 a 14, mas vamos meditar apenas na primeira parte, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 1, de 1 a 14. Preste atenção na leitura. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Como eu falei, nós vamos estudar apenas até o verso 7, e eu quero mais uma vez ler até esse texto, para que você fique com ele na memória, e assim nós possamos fazer a nossa meditação e expor esse texto. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Essa é a introdução da história. O livro de Êxodo começa dessa forma justamente para poder fazer a conexão com o livro de Gênesis. Senão nós não saberíamos como, afinal, Israel, o povo de Israel, chegou até o Egito. Então, o que nós precisamos saber primeiro aqui é por que eles chegaram lá, por que que estão no Egito. E o que você vai perceber aí, até o verso 7, é que essa primeira parte desses 14 versículos que nós lemos, até o verso 7, nos dá a ideia de que durante um tempo Israel viveu dias de paz no Egito. Toda vez que nós nos recordamos da história de Israel no Egito, nós lembramos-nos principalmente da escravidão. Nós nos lembramos principalmente do sofrimento que o povo de Israel passou na terra do Egito. Mas, na verdade, não foi sempre assim. No começo, nos primeiros 150 anos de estada do povo de Deus no Egito, foram anos muito bons, foram tempos de paz, de prosperidade, de multiplicação. Do versículo 1 até o versículo 7 desse texto, passam-se 150 anos. E se você parar a leitura aqui, a conclusão que você vai tirar é: foi muito bom o tempo que Deus proporcionou para esse povo lá no Egito. Eles prosperaram, eles cresceram. São os dias de paz no Egito. Depois você vai ver que os dias são terríveis. Mas o começo foi bom. 150 anos de paz, quase 150 anos, 146 anos de paz, de prosperidade no Egito. Então, veja esses dias de paz. Diz assim o versículo 7, só para você ver como isso é verdadeiro. Paz e prosperidade no Egito. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O Egito ficou cheio de hebreus. A multiplicação, a fecundidade, o aumento de um povo é um grande sinal de bênção e prosperidade, principalmente para aquele povo lá do tempo dos hebreus. As mulheres eram fecundas, os homens estavam formando famílias grandes, e não apenas era muita gente, mas era gente forte. Eles se fortaleceram, eles criaram uma nação dentro do Egito. O Senhor os fez prosperar. Por que que eles foram para o Egito? A razão deles terem ido para o Egito é que, muito tempo atrás, antes deles terem se tornado fortes no Egito, houve uma grande fome. É aquela história que nós conhecemos de José. Quando José chega ao Egito, por causa do abandono de seus irmãos, da traição dos seus irmãos, ele revela um sonho do faraó, que falava de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E a tradução disso, a interpretação desse sonho, é que haveria 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, de fome. A solução é dada pelo próprio José. Ele diz para o faraó de então: o senhor vai construir vários celeiros, vai armazenar todo o produto desses anos de fartura, e quando esses anos de fartura chegarem ao fim, e a fome chegar na terra, só o Egito terá mantimento. E é justamente nesse período que o Egito se torna uma grande nação, porque, além de ter comida para si, eles poderiam vender para os povos vizinhos. Onde Jacó e seus filhos moravam, não foi diferente. A fome chegou até lá. E aí eles precisaram migrar para o Egito, para poder se alimentar. Então veja aí, volte, abra sua Bíblia em Gênesis 42. Não finja que abra não. Abra mesmo sua Bíblia. Abra sua Bíblia, leia o texto. Você está aqui para aprender a palavra de Deus, se alimentar com ela. Então, preste atenção. Você não tem nada a perder, só a ganhar. Gênesis 42, de 1 a 3. Vamos ler juntos? Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Agora Gênesis 46, versos de 5 a 7. Gênesis 46, de 5 a 7. Já passou bastante tempo aqui, tem aquela trama toda, várias idas e vindas dos filhos do Egito, até que José se apresenta a seus irmãos, e aí o desfecho está no 46, de 5 a 7. Vamos ler? Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Então, versículo 1 de Êxodo, que nós acabamos de ler, essa primeira parte de 1 a 7, fala justamente dessa chegada. Estão lá porque havia um tempo de escassez, de penúria em Canaã, a terra onde eles viviam, e aí eles foram buscar alimento, e pela providência divina, no Egito não apenas tinha alimento, mas lá no Egito também havia José, que era o governador do Egito, abaixo de Faraó, só José. E José era um dos filhos de Jacó. E certamente, como um bom filho que honra o pai e a mãe, José trouxe Jacó para habitar com ele em uma terra melhor, com fartura, com conforto, com qualidade de vida. E era coisa certa a se fazer naquele momento. E não apenas isso. O Senhor abençoou esta ida de Jacó com os seus descendentes para o Egito. Porque o que nós vemos é que nessa primeira parte, o tempo em que eles passaram lá, nesses primeiros 140 e poucos anos, 146 anos, foi um tempo de prosperidade. Logicamente, Jacó, com seus irmãos, viveram numa posição privilegiada no Egito. Eles moraram na melhor parte da terra, um lugar propício para a criação do gado que eles tinham. Os egípcios não criavam gado, então a melhor terra para isso foi dada aos hebreus, aos descendentes de Jacó. E aí, nesse período de conforto e paz, eles se multiplicaram. Veja como é que foi bem-aventurada a estada deles no Egito. Gênesis 47, abra sua Bíblia aí. Gênesis 47, 11 e 12. Vamos ler juntos? Então, José estabeleceu ao seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito. Presta atenção, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número dos filhos. Veja, a família de José, melhor, a família de Jacó, não apenas contava com o cuidado do próprio José, mas contava com a simpatia do faraó de então. O faraó ordenou que a melhor terra fosse dada para eles. E sabe o que é melhor ainda aqui nesse texto? É que eles tinham uma boa terra, eles trabalhavam, eles estavam prosperando, mas não gastavam um centavo. Sabe por quê? Porque o alimento deles saía de quem? Da conta de José, do tesouro do faraó. José, diz aqui, alimentou seu pai, seus irmãos e todos os filhos com o pão dele. Tempo bom esse, um tempo abençoador. É um daqueles tempos onde nós nos encontramos, raramente acontece isso, que tudo dá certo, que entra dinheiro, que estamos com saúde, as coisas parecem, tudo de bom parece ser atraído para nós. Aconteceu assim. E aí eles se estabeleceram lá e se multiplicaram. Veja, a Bíblia diz que em Êxodo, capítulo 1, deixa sua Bíblia aberta nesse texto, que Jacó chegou lá com quantas pessoas? 70 pessoas. É um nada. Depois de quase 150 anos, este povo era tão grande e tão forte que até o faraó, o outro faraó, não mais aquele faraó que acolheu Israel e seus filhos, começou a ficar assustado. Versículo 7 diz que eles se multiplicaram, se fortaleceram, aumentaram muito, mas veja o que o faraó diz no versículo 9, Êxodo 1:9. Abra sua Bíblia aí, ande um pouquinho, nas páginas da Bíblia, você vai encontrar o versículo 9. O que é que diz aí? Vamos ler? Olha o que o faraó diz. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Você imagina que o Egito é uma nação que já estava estabelecida desde que Jacó chegou lá. Muito antes disso, o Egito já era uma nação estabelecida. Israel, em 150 anos, conseguiu ser maior do que o Egito. Muita prosperidade, muita fartura, momento de paz, de bênção do Senhor, momento muito bom na vida daquele povo, a ponto de eles se tornarem maior do que a nação que os abrigava. Logicamente, essa nação devia começar a ficar com as orelhas em pé, preocupada com o que este povo todo estrangeiro poderia fazer dentro do Egito. E aí, nós chegamos a um ponto importante. O primeiro ponto que nós vimos é que eles viveram um dia de paz. Chegaram pobres, procurando comida, e depois de 150 anos, eles são uma grande nação, forte, próspera, maior até do que o próprio Egito. Mas aqui é uma coisa. Será que nisso tudo, as coisas estão correndo de maneira agradável a Deus? Será que há algum problema nisso? Será que há algo errado? Então, o segundo ponto que nós precisamos observar aqui, meus irmãos, é que a paz do Egito fez com que eles perdessem de vista a terra prometida. Este é o grande perigo. Eles não eram do Egito. Eles eram de Canaã. O Egito foi uma providência divina para um momento de escassez. O Egito era para ser provisório e não permanente. Mas já se passaram 150 anos e eles estão lá. E não há menção nenhuma de que eles queiram sair do Egito. A terra deles é Canaã. Essa é a terra prometida. Eles perderam de vista por causa da paz e da prosperidade que encontraram no Egito. O povo cresceu demais. O povo encontrou tudo de bom no Egito e se esqueceu de voltar para a terra prometida. Meus irmãos, esse era o desejo de Deus. E José e Jacó tinham em sua mente que o Egito era só um tempo para que eles recuperassem da escassez e depois voltassem. Vamos para Gênesis de novo, você vai ver isso aí. Gênesis 46, novamente. Não deixe de... Deixe Êxodo marcado. Êxodo 46, de 1 a 4. Veja qual é o plano de Deus para Jacó e seus descendentes a respeito da ida para o Egito. Você sabe que Jacó, ele tem um outro nome na Bíblia. Qual é o nome dele? Israel, né? Então, você vai ler agora Israel, você sabe que estamos falando de Jacó. Então, vamos lá, vamos ler. Gênesis 46, de 1 a 4. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito. Presta atenção agora. Vamos ler mais ênfase. Vamos ler esse versículo 4 novamente. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Qual é o script de Deus? Vocês vão para o Egito, eu vou com vocês, mas eu farei vocês voltarem, subir para Jerusalém, para Canaã, certamente. Ou seja, isso é verdade. Com certeza eu farei isso. Então, qual é o plano de Deus? Era que eles ficassem lá? Não. Que eles fossem e voltassem. Por que eles prosperaram no Egito? Porque Deus foi com eles. Porque o Senhor abençoou esta ida. Mas certamente não era o plano do Senhor que eles ficassem lá. Essa é a perspectiva de Deus. Veja agora a perspectiva do próprio Israel, de Jacó. Gênesis 48, 21. Vamos ler? Gênesis 48, 21. Leia comigo. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. O que que Jacó tinha no coração? Voltar. Ele queria ir para a terra prometida. Não era para ficar lá, era para voltar para Canaã. Agora, Gênesis 50, 24, você vai ver o ponto de vista de José. Gênesis 50, 24. Vamos ler? Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Está entendendo o que está acontecendo aqui? José e Jacó falam: Eu morro, mas Deus fará vocês voltarem. Em outras palavras, estão dizendo assim: olha, não será possível eu conduzir vocês de volta. Você sabe, Jacó é o patriarca, ele deveria liderar os seus filhos. José ficaria no lugar dele. Eles morreram antes de poderem voltar, mas eles morrem deixando a promessa e até a advertência para os seus descendentes. Nós morremos, mas lembre-se, Deus irá fazer vocês voltarem para o Egito, para Canaã. Este é o plano correto. Só que eles prosperaram, se acomodaram no Egito, tiveram do bom e do melhor lá, tudo deu certo para eles, e eles esqueceram do plano original. Eles perderam de vista a terra prometida por Deus. Veja que Jacó fala que Deus jurou a Abraão, a Isaque e Jacó: Canaã é a terra da promessa, não é o Egito. Eles se esqueceram disso. Mais do que isso, Canaã é a terra da aliança de Deus. Porque Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança contempla duas coisas. A primeira, uma numerosa geração, uma descendência como as estrelas do céu e a areia do mar. Se cumpriu isso? Já. Eles estão no Egito e são muitos. A outra coisa é que Deus daria a eles a posse da terra de Canaã. Esse é o juramento de Deus, este é o plano. Agora você pode falar assim, mas eles não tinham como sair do Egito. Eles eram escravos. Não. Aqui, até o versículo 7, eles não eram escravos. Eles eram um povo livre. E poderiam sair do Egito na hora que quisessem. Poderiam retornar para a sua terra quando quisessem. Não saíram por quê? Porque o Egito estava melhor. Porque o Egito era o lugar onde eles se estabeleceram. Simplesmente perderam de vista a promessa de Deus. Outro detalhe importante. O próprio faraó disse isso. O povo de Israel é o quê? Maior do que o nosso. Mais forte do que o nosso. Como é que esse povo se deixou escravizar no Egito? Não é intrigante isso? Como é que eles são maiores do que o faraó, do que o povo do faraó, os egípcios, são mais numerosos e se deixaram escravizar? Por que não se levantaram? Quando começou aquela história de escravizar, disso, daquilo, outro, gente, vamos pegar as coisas, vamos embora, nós temos uma terra prometida. Mesmo na escravidão, parece que para eles era mais interessante continuar no Egito. Guarde isso em seu coração. Eu preciso falar, então, da aliança de Deus com Israel. Eu tenho falado aqui que Canaã é a terra prometida. E por que que ela é prometida? Porque Deus fez uma aliança com Abraão, na qual a terra de Canaã pertenceria a Abraão e todos os seus descendentes. Abra comigo a sua Bíblia, nós precisamos entender isso lendo a Bíblia. Novamente Gênesis, agora no capítulo 12. Veja o que, que Deus diz a Abraão, na ocasião aqui, Abrão ainda. Vamos ler? Ora, 12 de 1 a 7. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram, acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Versículo 7 agora. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. A vontade de Deus era que Abrão habitasse aonde? E Canaã. Aquela era a terra para Abraão e todos os seus descendentes, como Deus prometeu. Era ali que eles tinham que morar. É ali que eles têm que permanecer para sempre. Gênesis 13 agora, capítulo, verso 14 a 18. Gênesis 13, 14 a 18. A ideia, a aliança aqui é reforçada. Deus não apenas promete, mas ele agora faz um juramento solene por meio de uma aliança para garantir que isso iria acontecer de fato. Leia comigo. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Veja bem, vamos ler? 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Gênesis 15, 7, 8. Disse-lhes, vamos lá, disse-lhes mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Naquele mesmo, 18 agora, verso 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus fez um juramento. Esta é a terra da aliança. É por isso que você vai compreender, lendo esses textos, por que Israel briga tanto pela terra dele. Porque hoje ele compreende claramente que aquela é a terra que Deus deu para eles. É uma terra santa para eles. É um lugar consagrado para o Senhor, para eles, porque o Senhor separou este lugar para eles morarem. A Bíblia diz que o Senhor fez uma aliança com Abraão, prometendo a ele que a terra de Canaã era dele e dos seus descendentes. Há um detalhe interessante nessa história. Lá no capítulo 13, quando nós lemos no verso 14, que Abraão se separou de Ló, você conhece bem a história. Abraão se separou de Ló porque os dois prosperaram, ficaram ricos, e aí os empregados de um e de outro estavam brigando. Então Abraão falou, olha, nós somos parentes, é melhor nós vivermos em paz, então cada um é para o seu lado. Escolhe para onde você quer ir, e para o lado que você escolher, eu vou para o outro. Ló, muito esperto, olhou para as campinas, a região de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz assim, era uma terra parecida com o Egito. Detalhe interessante esse, uma terra parecida com o Egito, e foi justamente essa qualidade da terra que fez com que Ló queresse ir para lá, e ele foi, e nós sabemos a história. Abraão foi para o outro lado, não era uma terra muito interessante com relação às campinas, mas foi a terra que Deus prometeu para ele, e Deus o fez prosperar lá. Agora o povo está numa terra do Egito, talvez a terra mais cobiçada para eles, e o Senhor, e eles perderam de vista que aquela não é a terra deles, mas é Canaã. É o lugar certo. O Egito sempre seria o estrangeiro. O Egito sempre seria o lugar que não é deles. O Egito sempre seria o lugar inadequado. O lugar certo é Canaã. A paz do Egito cegou o povo de Israel em relação à terra prometida. E aí, meus irmãos, nós, a partir daqui, podemos fazer algumas aplicações. Nós já sabemos o seguinte, para você lembrar. Como nós lemos aqui, no contexto que Gênesis nos dá para esse primeiro momento, nós sabemos que a situação de escassez, de fome, fez com que eles tivessem que ir para o Egito. Isso foi agradável ao Senhor. O Senhor mesmo incentivou Jacó a fazer isso. Mas nós vimos também que não é desejo de Deus, não era o desejo de Deus, nem mesmo de Jacó, nem de José, que este momento no Egito fosse para sempre, mas que fosse apenas um momento provisório, uma estada rápida, porque essa não é a terra deles, a terra deles é Canaã. E nós vimos que a prosperidade do Egito, a paz que encontraram lá, fez com que eles perdessem de vista a terra prometida, o lugar que Deus tinha preparado para eles. Como é que isso pode nos ensinar? O que nós podemos aproveitar desse texto neste sentido de que somos peregrinos neste mundo, que lições nós podemos tirar para as nossas vidas? Primeira lição: nós também temos uma terra prometida. Nós não somos daqui. O mundo é o estrangeiro para nós. Este é o lugar provisório, não é o definitivo. Nós também aguardamos uma nova terra, um novo céu, uma Canaã celestial, uma Jerusalém que virá, um novo reino. Nós não somos daqui. Hebreus 11. Hebreus 11, de 13 a 16. Hebreus 11, de 13 a 16. Vamos ler? Leia comigo. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dá uma pausa aqui, só para você entender esse todos estes. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que o texto está falando de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos estes morreram na fé, sem contemplar as promessas. E eles compreendiam o quê? Que eram peregrinos, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 14, vamos ler? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ao contemplar a promessa de uma terra prometida neste mundo, os corações de Abraão, Isaac e Jacó sabiam que não era este mundo, essa terra prometida lá do Antigo Testamento, era apenas uma figura daquilo que viria, a Canaã celestial. Eles sabem que neste mundo eles eram estrangeiros e peregrinos, e que Deus tinha preparado uma cidade para eles, uma cidade edificada pelo próprio Deus, uma terra que não é daqui, mas é superior, é celestial. Eles mesmos, lá no Antigo Testamento, sabiam disso. Assim, meus irmãos, aqui em Hebreus, no Novo Testamento, o que nós aprendemos é que o Senhor construiu uma cidade para nós, para a sua igreja. Uma nova terra onde nós habitaremos. Este é o nosso destino final. O mundo é apenas o caminho que nos prepara para ele. Não é o lugar da nossa habitação. Só para você entender melhor isso aí, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, João 14, de 1 a 3. Abra sua Bíblia aí. João 14, de 1 a 3. Vamos ler? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você entendeu o ensino de Jesus Cristo? O nosso coração não precisa ficar perturbado neste mundo. Por quê? Porque nós não somos daqui. Porque esse não é o nosso lugar definitivo, isso aqui tem fim. Na verdade, ele está dizendo, olha para o céu. Olha para o lugar que eu estou preparando, há uma casa paterna. Para onde nós estamos indo? E eu estou preparando os cômodos para vocês lá. É engraçado como nós pregamos isso para o perdido, Dizemos para ele: olha, você, Jesus falou, pode crer nisso, há lugar para você no céu, mas nós não vivemos como se houvesse um lugar nos esperando. Nós temos um lugar, um quarto reservado para nós, em outra cidade, em outro lugar, é a casa paterna. Nós somos como pródigos nesse mundo, que estamos voltando para novamente habitar com Deus. Nós saímos da comunhão com Deus no Éden, quando pecamos, e agora precisamos voltar para lá. Este é o nosso lugar. Isto aqui é a escravidão, é o deserto. Isso aqui é o inimigo, é a terra do inimigo, onde nós estamos estabelecidos, mas que temos que ter a mentalidade de que somos peregrinos, estrangeiros, e caminhamos para uma nova terra. Então, a primeira coisa que você precisa aprender, quando você lê o Êxodo e contempla isso aqui, é que não apenas eles tinham uma terra prometida, mas nós também temos uma terra prometida, nós temos um céu nos aguardando. Então, daí vem a segunda coisa. Muito importante, mesmo erro nós caímos, a paz e a prosperidade que há no mundo não pode nos fazer perder a ideia de que somos peregrinos, estrangeiros em terra estranha. Jesus, quando falou, vou preparar lugar, ele falou numa situação em que os corações estavam aflitos, turbados, porque ele estava falando que ia morrer e os seus discípulos estavam com medo. Nós sempre pensamos no céu em momentos em que precisamos de conforto. Mas é terrível, porque exatamente este momento que nós vivemos é um momento de prosperidade. O mundo está no seu melhor momento, desde que eu conheço o mundo. Acontece aqui umas calamidades, aqui e acolá, mas nós vivemos num país onde não tem catástrofes, vivemos num país que está prosperando, nós temos emprego, estão melhorando os nossos salários, há fartura no supermercado, nós vivemos em boas casas, nós temos saúde, temos dinheiro para comprar remédio, nós temos uma vida boa neste mundo. Isso não é pecado. É o fato de que Deus veio conosco, o Senhor tem posto sua mão sobre nós, tem nos abençoado, só que isso não pode perder, fazer nós perdermos a ideia de que nós não somos daqui. Que a bênção que Deus nos dá aqui não é para que nós nos estabeleçamos, mas para que nós tenhamos força para prosseguir. Não deixe a paz, a saúde, a prosperidade, o dinheiro lhe enganar. Este mundo não é o nosso lugar, aqui é a terra do inimigo. Quem procurar estabelecer a sua vida aqui, disse Jesus, vai perdê-la. Quem quiser fazer o mundo a sua habitação final, vai perder a vida. Esse não é o nosso lugar. Nós somos estrangeiros, peregrinos, vocês que são jovens. Que bom que vocês estão aqui na frente. Eu posso falar com vocês mais diretamente. Vocês veem um futuro brilhante pela frente. Os seus pais, os pais de seus pais, não tiveram as perspectivas que vocês têm. Não viveram em uma economia como a que vocês vivem. Vocês vão prosperar muito antes deles. Vocês já vão pegar o bonde, o caminho bem andado. Seus pais sabem do que eu estou falando. Vocês gostam de conforto. Vocês têm a tecnologia. Tem um mundo brilhante pela frente. Todo hospitaleiro para vocês. Eles querem vocês perto. Eles agradam vocês, mas esse aqui não é o lugar de vocês, não. Mais cedo ou mais tarde, este mundo vai pedir o preço de todo esse conforto. E o preço é alto. Portanto, como cristãos jovens, lembrem-se, vocês não são desta terra, vocês são de outro lugar, perseverem caminhando para o céu. Este é o lugar, não é o nosso lugar aqui. O lugar certo para nós estarmos é a Canaã Celestial, e não este mundo. Aqui é uma passagem, é uma travessia, é o lugar onde Deus está nos dando oportunidade de arrependimento, é o lugar onde Deus está formando Cristo em nós, é o lugar onde Deus está nos permitindo as bênçãos de criar filhos, de gozar deste mundo que é bom, mas que não é definitivo, não é para nós. Nós somos peregrinos em terra estranha. Pense nisso, eu sou um estrangeiro em terra estranha, eu caminho para Canaã Celestial, não queira se estabelecer, não crie raízes. Uma vez ouvindo, duas pessoas que morreram bem velhas e bem importantes em nosso país, Chico Anísio e Hebe Camargo. Falando sobre a morte, os dois disseram a mesma coisa, não sei quem imitou quem. Perguntaram, vocês têm medo de morrer? E os dois responderam, em momentos diferentes, não, eu tenho peninha. Eu fico pensando, o que é isso, né? Peninha de morrer. Eles explicaram, é que o mundo é tão bom, a vida é tão boa, e principalmente para eles, que eram estupidamente ricos, deixar tudo dá pena mesmo, né? E muitas vezes nós estamos com tanto apego a este mundo que realmente nós achamos que é uma pena sair dele. É uma pena deixar o mundo. Terminei de ler com as meninas agora o Peregrino. E o Peregrino termina a jornada do cristão. Toda a história termina com um final feliz, né? E o final feliz significa estar vivo, saudável, gozando do bem deste mundo. A história do peregrino termina eles tendo que atravessar o rio. Porque para chegar a Canaã Celestial tem que se atravessar um rio. E este rio é a morte. Então os seres celestiais chegam para o cristão e para a esperança, os dois personagens que perseveram até o fim, e falam, não temam atravessar o rio. Do outro lado é muito melhor. Lá acabam as lutas, acabam as dores, lá é onde Cristo habita, onde você terá comunhão com Deus, lá você será consolado, confortado, todas as lágrimas serão enxugadas dos seus olhos, lá você entenderá o que é felicidade verdadeira. Mas é sempre difícil atravessar o rio, e não será porque nós perdemos a visão do celestial. Perdemos a visão de que, afinal, este é o fim da jornada, realmente. É para lá que nós estamos caminhando. Se Cristo não voltar antes, nós estamos caminhando para o céu, e isso significa que nós temos que deixar este mundo. Aproveite do mundo, mas não se apegue a ele. Viva a paz e a bênção que o mundo pode dar nas mãos de Deus, mas não faça dele o seu esteio, a sua proteção, o seu lugar final. Não perca de vista a Canaã Celestial. Não se esqueça, você é peregrino e estrangeiro. Prepare seus filhos para isso. Prepare seus filhos dizendo que o final não é esta vida aqui, mas o céu. Terceira coisa. Se quisermos nos estabelecer na terra, seremos escravizados. Eu li até o 7, fiz questão de ler até o 14, porque depois do versículo 7... de Êxodo 1, o que acontece? Começa a escravidão no Egito, que nós vamos ver semana que vem. Eles perderam tempo no Egito. Eles se esqueceram de voltar para a terra deles. Sabe o que aconteceu? O Egito percebeu e os escravizou. O mundo, quando nós nos esquecemos de onde somos e para onde estamos indo, e quando desejamos estabelecer aqui, sabe o que ele faz com a gente? Ele nos escraviza. Nos escraviza com emprego. Nos escraviza com bens. Nos escraviza com filhos, com família, com casa. Nos escraviza com tudo que é deste mundo. Com a paz que ele pode dar, com a diversão que ele pode trazer. E nós nos vemos, de repente, sem conseguir nos livrar dessas coisas. Tudo está muito preso ao nosso coração, tanto é que a Bíblia fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E nós só pensamos nas coisas que este mundo pode nos dar. Nós só trabalhamos para adquirir as coisas deste mundo. Nós só nos aperfeiçoamos para melhor nos envolvermos neste mundo. Nós só estudamos para sermos melhores nesse mundo. Nós aprendemos coisas para interagir melhor com este mundo. Nós fazemos planos com este mundo. Somos escravos do mundo. E não tem outra maneira de pensar. Isso é escravidão. Quando nos demoramos aqui, quando perdemos de vista a terra prometida, nos tornamos escravos deste mundo. E ele vai ditar as normas da nossa vida. Ele dirá para onde nós vamos caminhar. Ele colocará sobre nós trabalhos forçados. Ele roubará o nosso tempo. Ele controlará a nossa agenda. Ele dominará sobre nós. Assim como o faraó fez com os israelitas no Egito. Se você ama este mundo, você se tornará escravo dele. E pior, inimigo de Deus. Quem quer se estabelecer neste mundo, se tornará escravo dele. Quarta coisa e última. Devemos nutrir o anelo pela terra prometida. Foi o que faltou para eles. Quando eles pensaram em sair do Egito, eles estavam sofrendo. Gemeram, clamaram ao Senhor. Não precisa acontecer dessa maneira. Meus irmãos, as bênçãos que nós recebemos no mundo, a paz que temos nele, são vislumbres do que é a eternidade. Se este mundo é bom com todo este mal que nós enfrentamos, misturado com o bem, imagine o lugar onde não há o mal, onde teremos a plena comunhão com Deus, o lugar da perfeição, da santidade, da pureza, coisas que crentes devem anelar. O céu tem que ser o nosso supremo anelo. Eu preciso pensar nele, eu preciso desejar o céu. Se eu me encontro em um momento e não estou pensando no céu, não estou pensando em Deus, nem habitar com Ele, isso está errado na vida de um crente. Se todo o meu pensamento é ocupado com este mundo, algo de errado está com a minha fé, está acontecendo com a minha fé. Eu preciso anelar o céu. E há uma verdade que meu pastor ensinou e eu guardo no meu coração. Quem não deseja o céu, não vai para o céu. O céu é o lugar para aqueles que desejam o céu. Se não há desejo pelo céu, você não vai para o céu. Você já encontrou o seu lugar. Você já se estabeleceu aqui. Você não irá para o céu. Se o céu não ocupa as suas afeições, não ocupa o seu coração, Deus não está ocupando, porque Deus está no céu. O céu é o símbolo da comunhão plena com Deus. Ore, clame ao Senhor, para que no seu coração haja anelo pelo céu. Eu falei de você nutrir anelo pelo céu. Como você pode nutrir? Esta é a palavra de Deus. Ela fala do céu, do lar celestial. Fala da vida eterna, da comunhão plena dos santos com o seu Redentor, quando Ele voltar. Cante sobre o céu. Nós cantamos tanto sobre essa terra. A teologia da prosperidade nos contaminou de tal forma que tudo é neste mundo. Cante sobre o céu. Converse sobre o céu. Imagine o céu. A Bíblia traz tantas figuras para falar do céu, porque ela quer que nós imaginemos sobre o céu. Como será? O que vou fazer lá? Tenha curiosidade. Deseje o céu. Se não há desejo pelo céu, nós não vamos para o céu. E é assim que eu vou terminar esse sermão, conclamando a todos nós, nesse momento de quebrantamento, após ouvir a palavra de Deus, a pedir ao Senhor realmente que sonde o nosso coração, para ver onde é que Ele está, se está aqui ou na Canaã Celestial. Que o Senhor nos faça voltar a ver a terra prometida e desejá-la. Que o Senhor nos faça compreender que somos peregrinos e estrangeiros em terra estranha e que temos uma pátria no porvir. Curve sua cabeça e ore ao Senhor.